A Rádio Arena Baior tem o prazer de receber aqui em seus estúdios Ana Maria Valério. Ela é encarregada de assuntos para resolução de conflitos, prevenção e gerenciamento em Eugenina, no Sudão, com a UNAMID, e vai conversar agora conosco sobre o trabalho dela no campo. Ana Maria, muito obrigada por conversar com a Rádio Arena e bem-vinda a Nova York.
Com prazer, Mônica. Obrigada.
Eu sei que você retorna já na próxima semana. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho ali, que é um trabalho com líderes comunitários, de esclarecer, dar informações. Como é que é esse trabalho com mulheres e homens no Sudão?
Exato. Estou, como a Mônica disse, estou a trabalhar para conflito de resoluções e prevenção. E nós trabalhamos especialmente com os líderes, com a comunidade, mulheres, com certeza, jovens, com uma atenção especial aos chefes tribais
No
comunitários
Sudão,
no
porque são
Sudão.
eles que influenciam as pessoas, que dão as informações, são
Exato.
eles que acompanham o dia a
São eles
dia.
que acompanham. E mais ainda, o que as pessoas provavelmente não devem saber é que a Sudão é grande, o governo não pode tomar conta de todas as áreas. Primeiro, não tem condições em relação ao sistema jurídico. É impossível abranger todas as localidades. E então, nós estamos exatamente a aproveitar disso, porque em tempos a comunidade tinha as suas maneiras de resolver os conflitos, independentemente do tipo de conflito, tribal, pequeno roubo, divórcio,
Toda
todo.
pessoa vai para aquele líder e ele que
Exato, e ele
toma a decisão.
resolvia.
É como se fosse um juiz, né?
Exatamente. E com a guerra, o que aconteceu é que essa união comunitária desapareceu. E então nós estamos, o trabalho das Nações Unidas, nós estamos a reativar essa organização social básica que nós pensamos que vai resolver os problemas sociais.
E que é uma solução basicamente encontrada dentro da própria realidade desse mesmo país, né? Que é
Exatamente,
uma solução que não vem
exatamente.
de fora, mas vem de
Mas
dentro.
vem de dentro e
Agora.
mais respeitada. Portanto, os líderes comunitários são mais respeitados do que a comunidade respeita o governo.
Agora, eles saíram, essa tradição foi acabando por causa da guerra, mas porque os homens saíram para lutar na guerra ou porque eles ficaram. Qual foi o motivo dessa tradição ter se
Ter
enfraquecido?
desapareceu porque as pessoas deslocaram-se com a guerra, as pessoas mudaram.
E seus líderes?
Exato, e uns foram para os campos de refugiados.
E eles votam? Tem voto? As pessoas falam, eu quero que essa pessoa seja meu líder? Ou como é que é essa
Não, é
escolha?
hereditário. Portanto,
Ah, de pai
exato,
para
eles têm,
filho.
exato, têm
Interessante.
os clãs, né, que eles vão sucedendo. Portanto, eles assumem o cargo, mas também as pessoas decidem se querem ou não, dependendo do poder e da confiança que têm,
É uma
né?
relação de confiança, né, Ana?
É uma
Acima de
relação de.
tudo.
Exato.
Porque o líder está ali na comunidade, ele é visto todo dia, ele deve visitar as pessoas em casa, não é isso?
É um pouco porque faz parte da comunidade, as pessoas crescem, as pessoas têm família e estão habituadas àquele líder a resolver todos os problemas comunais que as pessoas têm. Então cria um tipo de aliança, família, mas muito respeitado na hierarquia.
Cumplicidade, tudo,
Exato,
que
cumplicidade,
interessante. E aí
exato.
você chega ao Sudão do Sul, você é moçambicana, a gente tem que lembrar, chega ao Sudão vinda de Nova York. Como é que você trabalha com essas senhoras? Como é que você é recebida por elas? Eu vejo suas fotos no Facebook, você sempre em ação, você usa o véu também, um sinal de respeito. O que que elas conversam com você? O que que elas querem saber da ONU? O que que eles perguntam?
Ok, da ONU, infelizmente, como todas as missões, as pessoas têm grandes expectativas, porque pensam que nós vamos lá, que as Nações Unidas vai lá para resolver todos os problemas e que temos muito dinheiro. E
Que não é
então, o que não é
verdade.
verdade. E muitas vezes isso cria um retrocesso, porque eles confiam e esperam que nós vamos à comunidade, vamos distribuir o dinheiro para resolver, vamos construir as escolas, vamos fazer o trabalho que é responsabilidade do governo.
Então, sua
Então,
missão também é de esclarecer que não é bem
exatamente,
assim.
o que nós fazemos, em princípio, quando contactamos a comunidade, é clarificar o mandato da missão, porque cada missão, por exemplo, a UNAMID tem a sua própria, o seu próprio mandato. Então, nós clarificamos qual é o mandato da UNAMID.
Aí eles entendem.
Entendem e dizemos que nós ajudamos, mas ajudamos através de atividades, não através de distribuição de dinheiro, não através da construção de escolas, porque isso é responsabilidade do governo. Só nós clarificamos qual é exatamente a tarefa das Nações Unidas e qual é a tarefa, responsabilidade e obrigação do governo. Então, a partir daí que eles estão clarificados, eles próprios vêm a nós porque eles já sabem, dentro dos nossos limites, o que é que nós podemos ajudar e o que é que nós não podemos ajudar. Em caso, por exemplo, do Sudão, na minha área, as pessoas chegam-se a nós, vêm quando há problemas, eles mesmos procuram. Se há um conflito entre tribos, eles vêm e procuram-nos a nós. Eles têm, nós não lideramos. Eles lideram. O que nós fazemos, o mandato da UNAMIT é dar liderança à comunidade.
E vocês conversam em que língua?
Conversamos em inglês e é traduzido.
Para o árabe?
Para o árabe.
Alguém que fala português?
Infelizmente, muito poucos.
Ainda não. Okay.
Infelizmente, muito poucos. Uhum. Mas o diálogo vai bem porque nós somos obrigados a ter como que eles chamam liaison office, pessoas nacionais que conhecem a cultura. Geralmente, se eu tenho que ir a uma localidade, eu procuro alguém que trabalhe na secção que conheça essa tribo e que conheça a história.
E aí, que cuidados que você tem que tomar, por exemplo? Você chega, dá a mão, aperta a mão ou não aperta a mão, meneia a cabeça.
Isso
cuidados
nós
culturais.
Aprendemos, exato. Porque
que você aprendeu
sensibilidades,
lá?
Por exemplo, há tribos que eles não aceitam cumprimentar mulheres. E no início, claro, era difícil, porque nós chegávamos, a primeira coisa era apertar a mão a toda a gente. Com o tempo, fomos aprendendo, eu principalmente aprendi, que nós esperamos que eles nos dirijam a nós.
A palavra, claro.
Ou a palavra, ou a maneira como querem cumprimentar. E se eles não se aproximam, nós sabemos que é da tribo, a cultura, que não pode apertar a mão às mulheres. Né? Então evitamos o choque cultural, porque para eles realmente é ofensivo.
É uma ofensa,
exato.
É,
se nós nos aproximamos e apertamos a mão.
Já com as mulheres é mais fácil o contato?
Com as mulheres é muito mais fácil, exato. As mulheres não têm esse restringimento. Embora seja difícil obter palavra da mulher, quando nós temos reuniões, a mulher fala muito pouco. E o que nós fazemos geralmente é fazer uma reunião à parte.
Conversar com as mulheres.
Exato, conversar com as mulheres. E nessa altura, então, elas abrem-se. Caso contrário, não se abrem.
Ana, você está fazendo esse trabalho há quantos anos?
Já estou a fazer o trabalho há 3 anos.
Passa rápido, 3 anos. Qual foi uma lição que você aprendeu?
O que aprendi é que, embora não há uma específica solução para o conflito, cada conflito tem a sua característica e é preciso ter muito cuidado. Não há uma solução exata. O que nós temos que fazer é acompanhar a tradição e ver como é que as pessoas resolviam determinada forma, como é que vivem. Porque é essa maneira que resolve. Porque, ao fim e ao cabo, o que é o conflito? O conflito é o desentendimento entre as pessoas que vivem sempre juntas, que se conheceram. Então, essas mesmas pessoas, essas comunidades, elas sabem o respeito, como respeitar os chefes tribais. Eles têm uma característica de sociedade que não pode ser comparada com nenhuma outra. Portanto, não há uma exata solução para um conflito.
E todo conflito é único, não é?
Todo conflito é único. A solução é tirada exatamente da maneira como a comunidade vive. Nós analisamos. Por isso, a primeira coisa, quando nos apresentam um caso e que solicitam o nosso suporte, o que nós vamos fazer é estudar, analisar como é que essa comunidade vive e o porquê da origem desse conflito, de que é que partiu.
Quer dizer que é um grande trabalho antropológico, político,
exato,
filosófico,
exato,
e psicológico.
Exato, exato. Nós analisamos tudo, porque também, no caso do Sudão, há conflitos que, embora tenham partido da comunidade, estão politizados. Portanto, a comunidade reage muito mais, é mais sensível do que era antes da guerra. Então, esses conflitos também têm de ser analisados porque são trazidos do exterior, não são originados pela comunidade. Tudo isso é preciso analisar. E nós nunca podemos dizer que resolvemos o conflito, porque é impossível.
Quem resolve são as próprias pessoas daquela comunidade. Isso é bem interessante. Ana, e você vai voltar agora para lá, já na próxima semana começa a trabalhar de novo. Qual é o seu próximo, a sua próxima tarefa nesse cargo?
A minha próxima tarefa, e nós estamos a organizar uma união de jovens, porque nós chegamos à conclusão que o conflito, que a UNAMIT está a dar mais atenção ao conflito entre tribos, mas não está a envolver a juventude. E então está-se a criar um grupo de jovens que realmente estão revoltados da maneira como os conflitos estão a ser
conduzidos.
Exato, conduzidos. Uhum. Então, eles querem criar uma própria organização deles, onde eles vão ter a palavra.
E a população é jovem.
A população é jovem. Então, esse é um projeto que, quando eu chegar ao Sudão, nós vamos criar a Liga da Juventude, que vai incluir a tribo árabe, várias tribos árabes, a Gamir, todas as outras tribos que nós pensamos que é importante na área.
São quantas tribos, mais ou menos?
Oh, são muitas, muitas tribos.
Mais de 10.
E cada, mais de, muito mais, depende de cada localidade. Uh-huh. Há várias tribos, mas quando nós reunimos-nos, tentamos fazer o grupo, nós fazemos com as tribos mais influentes na área.
E esses jovens são ativos? Estão na mídia social também ou não?
Não, eles não usam, porque nós temos que ter em conta que eles são rurais, são jovens que ainda estão a descobrir a tecnologia. Muitos deles, provavelmente, só o ensino básico.
Mas têm telefone celular?
O celular eles têm. Eles
então
têm
internet.
A internet não é uma coisa que eu diria que eles irão utilizar. O que eles utilizam é convívios. Tem uma outra maneira de se ligarem entre jovens, que é através de canções, de convívio, que eles reúnem-se, mas não usam a média social.
Se reúnem na casa das pessoas, se reúnem nas mesquitas, onde é, para onde é que eles vão?
Reúnem-se na casa das pessoas.
Esses jovens frequentam mesquita?
Frequentam.
Também.
Frequentam, porque se não frequentarem, são imediatamente
excluídos.
Exato, da sociedade.
Então agora vocês vão se reunir com esses jovens.
E eles têm canções que são canções de paz. Dantes, as canções eram utilizadas para incentivar os jovens para irem à guerra. Mas nós estamos a mudar essa cultura. Nós estamos a utilizar as canções para propagação de paz.
Canções de paz. E isso, eles ouvem a rádio? A rádio da ONU lá? Como é que é?
Nós temos a rádio da UNAMI, exato. Eles ouvem.
Eles ouvem. Então é uma maneira de você passar as músicas também nessa rádio para que eles possam...
Exato, podemos fazer assim.
Ana Maria Valério, muito obrigada pela sua entrevista à rádio.
De nada, Mônica. Obrigada. Era um prazer. Obrigada.